Olá pessoal, estamos hoje estudando uma aula sobre as profecias de Neonavi e a destruição do Beit HaMikdash. Irmial profetizou por durante muitos anos sobre a destruição de Jerusalém. Ele advertiu o povo a voltar de seus caminhos perversos. Ele proferiu palavras duras de profecia sobre atos perversos do rei Joaquim, e esse rei desprezou as palavras do profeta e jogou ele na prisão. Tristeza e sofrimento foram a sorte do profeta Irmial ao longo de sua vida. Já na cidade onde ele morava, Anatote, encontrou desprezo, ódio, raiva do povo de sua cidade, que não tolerou sua repreensão e suas profecias. O próprio Irmial reclamou de seu destino, como consta em Irmial, capítulo 16, passuco 10. E assim consta lá: coitada de minha mãe que me pariu, pois sou um homem de briga, um homem de luta em toda a terra. A ira do povo de sua cidade aumentou, até que o ameaçaram que se profetizasse mais uma vez, eles matariam ele. Como consta em Irmial, capítulo 11, passuco 21. Não profetizarás em nome de Deus e não morrerás em nossas mãos. Quando o profeta reuniu a coragem e não teve medo deles, eles cavaram um poço, encheram o poço com barro e jogaram o profeta nele, para que se afogue no abismo profundo, conforme consta no Talmud Baba Kama 16b. Porém, esse plano não teve sucesso. Já na sua primeira profecia, Deus lhe prometeu, em Irmial, capítulo 1, passuco 19: e eles pelejarão contra ti e não poderão contigo, porque eu estou contigo para te salvar. Depois desse incidente, Irmial deixou sua cidade e migrou para Jerusalém. Durante o reinado de Josiel, a relação ao profeta melhorou e ele até ganhou uma admiração entre o povo e a casa do rei. Mas, com a mudança que ocorreu em Judá, surgiram novamente pessoas que perderam sua alma. Naqueles dias, Deus ordenou a Irmial que comprasse uma garrafa nova, que fosse ao vale de Ben-Hinnom, que profetizasse ali sobre Yehudá e Jerusalém. Deus ordenou que ele quebrasse a garrafa à frente das pessoas e dissesse a elas o seguinte, conforme consta em Irmial, capítulo 19, passuco 11. E assim consta lá: assim diz Deus, desse modo eu quebrarei esse povo e essa cidade, do mesmo modo que foram quebrados os utensílios do artesão, quais não serão mais curados. Depois de completar a missão no vale de Ben-Hinnom, ele subiu ao pátio do Beit HaMikdash e chamou todas as pessoas. Assim disse Deus: trarei sobre essa cidade e sobre as suas cidades todo o mal que falei, porque encolheram o pescoço e não se ouviram as palavras de Deus. Quando o profeta Irmial se levantou, falou ao povo: o alto oficial do Beit HaMikdash, Peshur ben Imar HaKohen, correu atrás dele, espancou o profeta e conduziu-o vergonhosamente para a prisão, por uma masmorra construída na rocha. Peshur pensou em subjugar o espírito do profeta, porém Deus deu a Irmial a força de uma cidade muralhada, a força de um pilar de ferro e a força de paredes de cobre. Ele não desistiu e não recuou. No dia seguinte, quando Peshur o liberou, ele profetizou sobre Peshur e seus familiares, como consta em Irmial, capítulo 20, psiquim de 3 a 6. Irmial amava muito, muito seu povo. As más profecias e duras repreensões lhe causaram grande angústia e desgosto, mas a profecia queimou em seu coração como um fogo ardente. Ele não poderia detê-la em seu meio, mesmo se tivesse pedido permissão para conquistar sua profecia. Na amargura de seu coração, o profeta amaldiçoou o dia de seu nascimento. Mesmo após a morte do profeta Urial, Irmial não recuou e apareceu no pátio do Beit HaMikdash, que na época era o centro dos falsos profetas. Ele profetizou lá sobre a destruição do templo, dizendo: assim disse Deus, se não me derdes ouvidos para andar na doutrina que vos propus, para ouvir as palavras dos servos, dos profetas que vos envio, eu darei essa casa como uma maldição, como consta em Irmial, capítulo 26, psukim de 6 a 7. Continuando, a profecia de Irmial, no Beit HaMikdash, sobre a destruição do mesmo, despertou a ira dos sacerdotes e dos profetas. Eles o atacaram para fazer justiça a ele. as pessoas que foram encontradas nessa época no Beit HaMikdash, encorajando os sacerdotes a punir o profeta. O barulho da comoção do Beit HaMikdash foi ouvido até o palácio do rei, que era próximo, e os ministros de Eudá subiram da casa do rei, que era próxima, para o Beit HaMikdash, para dar uma olhada de mais de perto o que estava acontecendo. Quando os ministros chegaram, os sacerdotes exigiram a sentença de morte de Irmiau ben Hilkiau por haver dito algo em nome de Deus que não foi ordenado. E, na Torá em Dvarim, capítulo 18, passuco 20, consta que o profeta que fala uma profecia não ordenada por Deus deve ter pena de morte. Após a fase da acusação, Irmiau levantou-se com voz firme. Irmiau levantou-se com voz firme e confiante e leu essas palavras para os juízes, para toda a audiência. E disse o seguinte, Irmiau: Deus me enviou para profetizar essa casa e essa cidade de todas as coisas que vocês ouviram. E agora, melhorem seus modos e suas ações e ouçam de Deus, e ele voltará do mal que falou contra vocês. Eu estarei aqui a vossas posições. Façam comigo o bem, o correto a vossos olhos, mas saibam que se vocês me matarem, vocês serão cobrados pelo sangue limpo derramado nessa cidade e seus habitantes. Porque, em verdade, Deus me enviou para falar aos seus ouvidos todas essas palavras, conforme consta em Miau, capítulo 26, versículo de 12 a 15. O ministro Ahikam ben Shafan influenciou os outros ministros a não deixar Miau nas mãos do povo para matá-lo. E Miau escapou dele daqueles que procuravam sua vida, pois Deus estava com ele para salvá-lo, como foi dito. No quarto ano de Joaquim, um poderoso rei iniciou seu reinado na Babilônia, Nabucodonosor. Mesmo antes do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, Irmiau já havia profetizado que Nabucodonosor reinaria e que Deus concederia a ele um grande reino, um governo sem limites, conforme consta no profeta Irmiau, capítulo 24, psiquim de 4 a 7. Okay. No primeiro ano do reinado de Nabucodonosor sobre a Babilônia, o povo de Israel foi sentenciado ao exílio de sua terra. Irmiau teve uma profecia sobre isso e saiu às ruas de Jerusalém, avisando ao povo, conforme consta no profeta Irmiau, capítulo 25, versículo de 3 a 11. Embora a sentença já havia sido decretada, Irmiau esperava que o povo melhorasse e que sua raiva voltasse deles. Ele tentou incitar o coração das pessoas para tshuva, para arrependimento, mas o rei Jeoiaquim prendeu Irmiau na cadeia por causa das profecias calamitosas que profetizou sobre Eudá e porque predisse em suas profecias o fim do desprezo pelo próprio rei Joaquim. Conforme consta no profeta Irmiau, capítulo 22, passou 19. E lá consta assim: será enterrado como um jumento, de pé e não deitado, e será levado e lançado fora as portas de Jerusalém. Deus disse a Irmiau, numa profecia, que escrevesse a profecia num rolo de pergaminho, que com isso talvez o povo volte de seu mau caminho. Ele chamou seu discípulo, Baruch ben Neriah, para que escrevesse essa profecia, que é conhecida como Megilat Eichah, que nós lemos na noite de Tisha B'Av. O pergaminho contém uma profecia dura e amarga sobre a cidade e o templo. Irmiau ordenou ao seu discípulo que guarde esse rolo de pergaminho para ser lido perante o povo no dia que resolvessem jejuar e rezar pelos pecados cometidos. Que talvez, ao escutarem essas profecias, abandonem seus pecados e voltem de chuvar, e desse modo, Deus não destruiria o Beit HaMikdash. Esses foram os primeiros dias das viagens de conquista de Nabucodonosor. Uma rede de terras, conquistar povos, suas tropas eram terríveis. Seus cavalos são tigres leves e os cavaleiros mais rápidos que as águias. Como consta no profeta Habacuco, capítulo 1. Um grande temor caiu sobre os habitantes de Eudá. No mês de Kislev, os anciãos convocaram uma reunião no Beit HaMikdash e consagraram o dia do jejum, e todas as pessoas que estavam em Jerusalém, na cidade de Eudá, se reuniram para orar e gritar. Naquele encontro, Baruch ben Neriah se pôs à porta de um dos portões do Beit HaMikdash e leu aos ouvidos do povo o livro das Lamentações, Megilat Eichah, que havia escrito segundo a ordem de Irmiau. E aconteceu que, quando Michiel, filho do escriba do rei Gemariel ben Shafan, que era irmão do ministro Achikam ben Shafan, ouviu todas as palavras de Michiel e teve muito temor. Correu para a Câmara do Esquiba, no Palácio do Rei, onde todos os ministros estavam reunidos, e contou a eles tudo o que ouviu de Baruch ben Neriah. Os ministros do rei Joaquim temeram muito a Deus, porém, sem influência de desviar o rei do seu mau caminho. E os ministros mandaram trazer a Baruch com um livro que ele leu aos ouvidos do povo. E Baruch ben Neriah tomou o rolo em sua mão e foi o escritor do escriba. Todos os ministros disseram: sente agora e ouviremos. E Baruch leu o livro aos seus ouvidos. Um grande medo caiu sobre eles. Vamos contar ao rei e contar-lhe todas essas coisas? Talvez ele dobre seu coração e se integre a Deus. Então a raiva retornará. Os ministros temiam que aumentasse a ira do rei contra Daniel e Baruch ben Neriah. Portanto, aconselharam que juntos na mesma prisão deviam sentar e então levariam o livro ao rei. Os ministros foram ao rei e disseram a ele: olha, ouvimos mais notícias e mais notícias amargas. E quem sabe qual é o seu nosso destino? O rei perguntou: quem disse tal notícia? E os ministros contaram ao rei coisas do livro que ele havia lido em seus ouvidos. O rei mandou trazer o pergaminho e o rei se sentou em trono, no seu trono, na casa de inverno, e todos os ministros ficaram ao seu redor. Um judeu trouxe o livro e leu aos ouvidos do rei, aos ouvidos dos ministros, a seguinte passagem da Megilat Eichá: como ficou sozinha a cidade do meu grande povo? Ela parecia uma viúva, era engrandecida entre as nações, ministra de povos da terra. Ela chorava à noite e suas lágrimas corriam em seu rosto. Ela não tinha nenhum conforto de todos os seus amantes. Todos seus amigos a traíram, se tornando inimigos. O povo de Eudá foi exilado da pobreza e do trabalho árduo. Ele não encontrou descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram nos dias de Ben-Hamitzarim. Os caminhos de Sion estão enlutados, sem os visitantes das festas. Todos os seus portões estão desolados. Seus sacerdotes suspiram, suas virgens choram, e ela é amarga com ela. Assim leu Baruch ben Neriah. O rei ouviu as palavras e deu uma gargalhada zombeteira, encheu sua boca. O que importa isso para mim? Será que o Dá seja miserável? Que dê seus filhos no exílio, que chorem, que os sacerdotes suspirem, que não subam no Jalém. Enquanto eu for rei, eu não me importo de nada. Oh, o rei parou, agarrou o pergaminho, cortou em pedaços e jogou no fogo. Imediatamente, o rei mandou seus servos trazerem Miau e Baruch ben Neriah diante deles para fazer justiça. Os escravos os procuraram e não os encontraram, pois Deus escondeu o profeta e seus discípulos de seus olhos. Depois dessas coisas, houve a profecia de Deus para Ermial, em Ermial 36, passou 29 a 31, que pelo fato de Joaquim haver jogado o pergaminho ao fogo, ele não teria herdeiro ao trono dos descendentes de Davi, e seu defunto estaria jogado. Ermial pegou outro rolo e deu para Baruch ben Neriah, o escriba, e ele escreveu, escondendo de Ermial, todas as palavras exatas que estavam no livro de Eichá queimado por Eroiaquim, sendo que Ermial acrescentou mais capítulos a ele. Infelizmente, todas as previsões sombrias escritas no livro das Lamentações, na Megilat Eichá, foram cumpridas. Nabucodonosor executou o julgamento contra Eroiaquim e, após a execução da cruel sentença, fez Econiá, o filho de Eroiaquim, como rei. Menos de 3 meses se passaram. Nabucodonosor voltou a Jerusalém, saqueou os tesouros do Beit HaMikdash e os tesouros da casa do rei. Levou cativos os líderes da nação e os eruditos da geração e foi levado à Babilônia. Ele nomeou Zedequiel como rei de Eudá, alertando: tome cuidado e não se rebele contra mim. Apesar do juramento, Zedequiel se rebelou contra o rei da Babilônia, quando Nabucodonosor soube que Sedequiel havia se rebelado contra ele, decidiu subir com seu exército contra a cidade. No nono ano do reinado de Sedequiel, no décimo dia de Tevet, o cerco a Jerusalém começou, a Sarab Tevet. O cerco durou 3 anos e meio. Nabucodonosor nomeou seu comandante, Nebuzaradan, como encarregado da conquista de Jerusalém. O próprio Nabucodonosor teve medo de lutar, pois se lembrou do que Deus havia feito a Sanherib, o rei da Síria, quando ele oprimiu Jerusalém nos dias de Hizquiahu, rei de Judá. Houve uma grande fome em Jerusalém. Pessoas morrendo de fome e de sede foram jogadas para fora. Ninguém teve forças para enterrar os mortos. Mesmo aqueles que ainda não haviam morrido de fome, caminhavam pela cidade como sombras humanas, vasculhando o lixo em busca de comida. Por 3 anos e meio, Nebuzaradã não conseguiu romper as muralhas da cidade. Todos os machados de ferro fundido foram quebrados. Os portões permaneceram firmes em sua posição. Nebuzaradã começou a temer pela santidade do lugar e quis voltar atrás, recuar. Mas, no céu, o terrível decreto já foi decretado. Uma voz celestial disse a Nebuzaradã: é hora de o templo ser destruído, de o templo ser queimado. Naquela época, apenas um machado permanecia em poder de Nebuzaradã. Ele atingiu o portão e viu que era um milagre. O portão se abriu totalmente. No meio de Tamuz, 17 de Tamuz, Nebuzaradã conseguiu entrar na cidade sagrada. Por longos dias, os babilônios se enfureciam nas ruas de Jerusalém. Toda sua ira e insulto no cerco prolongado que consumiram os habitantes das cidades com fome. A ira dos babilônios foi especialmente despertada quando souberam que o rei Sedequiel havia desaparecido e com ele todos os membros de sua casa. Naquela época, Sedequiel fugiu para uma caverna subterrânea que levava às estepes de Jericó. Mas Deus fez com que os soldados babilônicos perseguissem um cervo, um veado, para sua caça. O veado chegou até a entrada da caverna, que estava bem camuflada. Para surpresa dos soldados, ninguém, menos que Ezequiel, saiu diretamente da caverna e depois veio a sua família. Os babilônicos furaram os olhos e levaram ele para a Babilônia. Os guerreiros babilônios tentaram invadir o templo. Centenas de machados de ferro foram quebrados, mas o portão do Beit HaMikdash permaneceu intacto. Nebuzaradã ficou horrorizado com o milagre de que decidiu recuar. Um dos soldados aconselhou espirrar o sangue de um porco, de um suíno, nas muralhas do Beit HaMikdash, e quando a santidade desaparecesse, eles poderiam entrar no Beit HaMikdash. No mês de Av, no sétimo dia do mês, Nebuzaradã entrou no Kodesh Kodashim. Ele não hesitou em matar muitas pessoas no lugar sagrado. O sangue dos mortos foi espalhado na poça de sangue que borbulhava no chão do Beit HaMikdash por muitos anos. Foi o sangue de Zecariah, filho de Jeoiada Cohen, que advertiu o povo para que não ajoelhassem ao rei Joash. Zecariah foi apedrejado por ordem do rei Joash. Esse pecado de matar um sacerdote e um profeta na casa de Deus foi especialmente severo. Desde então, ele ferveu e fermentou seu sangue e não descansou de sua ira. Esse sangue foi revelado a Nebuzaradã, e quando ele entrou no resgate, ele fez um grande massacre de crianças, de pessoas, para acalmar o sangue e nada. Até que o Nebuzaradã falou: Zecariah, Zecariah, até quando o teu sangue vai ferver? Você quer que eu mate todo mundo? Aí o sangue parou. Naquela época, os homens de Nebuzaradã invadiram todos os cantos do Beit HaMikdash que estavam preparando para levar consigo a Babilônia. Nebuzaradã pegou uma tocha e jogou no templo. Ele se gabou de queimar a casa de Deus. Uma voz celestial saiu e disse a ele: do que você está com orgulho? Com mortos mortos que você já matou, o templo queimado você queimou, a farinha moída você moiu. Assim que o segredo do decreto foi emitido, a Shekhinah partiu do local do templo. E qualquer um que deseje pode vir e entrar. O povo de Israel foi para a Babilônia. Somente quando poucos do povo foram autorizados a permanecer na terra, para que a terra não fique desolada. Nebuzaradan nomeou a Gedaliah ben Ahikam como seu líder. Por ordem de Nabucodonosor, Irmial foi autorizado a permanecer livre e não ir para o exílio. Mas ele recusou. Ele seguiu seus irmãos judeus, conduzidos à Babilônia, amarrados em correntes de ferro para suportar o sofrimento de seus irmãos. Pessoal, Sheibane Beit HaMikdash Bimheira Beyameinu Amen Imashir Tzidkeinu Bimheira Beyameinu Amen. Pessoal, que o Beit HaMikdash se construa em breve, junto com o Mashiach que tanto esperando, Bimheira Beyameinu Amen.